mas meu coração fiz isso só pra te dizer. Quero ouvir o Chaves Bar cantando comigo, vai. Eu estou. Ô, coração que dói. Com só dedo, não se tapa o sol. Eu estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu. Esse bar, todo mundo pode cantar. Quero ouvir, vai. É. Eu sonho. Chaves Bar. Vida.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo para todo o estado, pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta, pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, anote aí, 68992032962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Informar informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2026. E você confere nesta edição. Governadora Maílza entrega equipamentos e veículos para fortalecer segurança, saúde, assistência social, produção rural e saneamento. Maílza assina convênio para a reforma de escolas rurais e entrega de kits escolares em Acrelândia. A chefe do Executivo entrega a nova sede da Controladoria Geral do Estado e fortalece transparência na gestão pública. E ainda, Brasil envia quinto voo humanitário e ministro da Defesa vai à Venezuela. Governo lança Plano Safra 2026-2027 para agronegócio. Imposto de Renda 2026, Receita paga segundo lote da restituição desta terça-feira. Dia D leva serviços gratuitos e certifica 46 mulheres em Tarauacá. Governo do Estado e Prefeitura de Tarauacá assinam convênio. Governo do Acre trata a revitalização de escolas rurais e indígenas como prioridade da gestão. Polícia Penal recaptura um dos dois detentos que fugiram do presídio em Cruzeiro do Sul. Começa hoje a 21ª edição da Expo Acre Juruá. Copa do Mundo, Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas de final. Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 3 minutos. Queremos agradecer a sua sintonia, a sua audiência e, claro, também a carona através do rádio do seu carro. Muita gente saindo do trabalho, muita gente saindo do seu compromisso, sintonizados nas rádios Aldeia FM Difusora Acreana. Olha, a dica que eu tenho para você é para você que está nas proximidades do terminal urbano da cidade, precisamente na Avenida Ceará, tá bom? Olha, trânsito bastante intenso por essa região, como também na Avenida Brasil sentido Floriano Peixoto. Falando em Floriano Peixoto, a rua aqui em frente à Rádio Difusora Criana, trânsito também já bastante intenso. Outro ponto que nós podemos estar destacando é a Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital. Mesmo no cruzamento da Avenida Nações Unidas, trânsito também já bastante intenso e lento em alguns pontos, tá bom? Vamos ter muita prudência, cautela no trânsito e, olha, use a buzina apenas quando for necessário, tá bom? Afinal, a buzina deve ser utilizada exclusivamente para alertar sobre situações de risco, não por impaciência ou irritação. O uso correto contribui para um ambiente de trânsito mais harmonioso e seguro. Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Olha, os acreanos devem enfrentar mais um dia de calor nesta quarta-feira, 1º de julho, com predomínio de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em diferentes regiões do estado. Nas micro-regiões de Rio Branco, Brasileia e Serra Madureira, o tempo permanece quente com sol, variação de nuvens e chuvas passageiras e pontuais. A probabilidade de chuvas fortes é baixa, enquanto o risco de temporais é considerado também muito baixo. Mas agora a gente confere as temperaturas para amanhã, começando pela capital e municípios do Baixo Acre. A temperatura mínima deve ficar em torno de 22, com a máxima de 33. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia, as temperaturas variam entre mínima de 21 e a máxima de 33 também. No Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 30 graus. E em Serra Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 21 e a máxima de 32 graus Celsius. 17 horas e 6 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Brasil envia quinto voo humanitário e ministro da Defesa vai à Venezuela. O número de vítimas do terremoto sobe para 1.719. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
O ministro da Defesa, José Múcio, viaja nesta terça-feira para Caracas para reunião com autoridades da Venezuela. A determinação da presidente da República é reforçar a assistência humanitária após os terremotos da semana passada. Múcio se reúne com o chefe da Defesa da Venezuela, Gustavo González López. Na comitiva, viajam também a vice-presidenta de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês da Silva Magalhães, e o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Henrique Alves Rabelo. O objetivo é cuidar dos desabrigados e apoiar a reconstrução das áreas afetadas pelo terremoto. Nesta terça, o Brasil também envia um quinto voo humanitário decolando da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave, com mais 45 militares da Marinha do Brasil, leva equipamentos para aumentar o hospital de campanha que já está em operação em La Guaira, região mais afetada pelos terremotos. Antes de seguir para a Venezuela, a missão passa pela base aérea de São Paulo, em Guarulhos, para embarcar 5,5 toneladas de insumos do Ministério da Saúde. Ao todo, o Brasil já enviou 93 militares, 71 bombeiros, além de técnicos da Anatel, purificadores de água e quase 7 toneladas de medicamentos e insumos. Técnicos da Defesa Civil e bombeiros brasileiros já apoiaram o salvamento de 3 pessoas com vida em missões conjuntas. Quase uma semana após os 2 maiores terremotos que atingiram a Venezuela, o número oficial de vítimas fatais subiu para 1.719 mortos. Mais de 5 mil pessoas estão feridas e 15 mil famílias diretamente foram afetadas. Já foram registradas mais de 600 réplicas de menor intensidade desde os tremores da semana passada. Os números foram confirmados pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, mas o número de desaparecidos ainda é incerto. Agências internacionais e a ONU estimam entre 46 mil e 50 mil desaparecidos. Pelo menos 10 mil sacos mortuários serão enviados para a Venezuela por causa da quantidade crescente de vítimas fatais e pela dificuldade de enterrá-las. Segundo a agência Reuters, um hotel em La Guaira, a área mais destruída, abrigava 140 migrantes que haviam sido deportados dos Estados Unidos. A estrutura desabou durante os tremores. Familiares relataram que 12 deles conseguiram escapar e há uma lista com apenas 32 sobreviventes. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia.
Lula defende integração e critica polarização no Mercosul. O presidente cobra união e propõe fundo de 100 milhões de dólares. A reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
O presidente Lula disse nesta terça-feira, ao participar da cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, que o projeto sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica. O encontro discutiu a integração regional e as negociações de livre comércio, em meio à escalada protecionista dos Estados Unidos. Em discurso, Lula cobrou maior integração regional e criticou a polarização na região.
Nem sempre avançamos na velocidade que desejamos, mas o Mercosul permanece como o principal espaço institucional em uma região cada vez mais polarizada. O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica. A melhor opção é fortalecer nossos mecanismos de diálogo e cooperação e ampliar nossa capacidade de atuação conjunta.
Lula prestou solidariedade ao povo da Venezuela que sofre com as consequências dos terremotos da última semana.
Tragédias como essa convidam a uma reflexão sobre a importância da solidariedade e da cooperação regionais. Esse mesmo espírito de fraternidade e visão de futuro compartilhado tem orientado o Mercosul ao longo da sua trajetória. Hoje, nos confrontamos com uma região e um mundo profundamente transformados. As rivalidades geopolíticas crescem e o unilateralismo ganha força.
O presidente destacou ainda o papel estratégico do Mercosul na atual conjuntura política.
Guerras e conflitos aprofundam a instabilidade global e elevam os preços dos alimentos e da energia. O protecionismo ressurge como resposta falaciosa à complexidade dos desequilíbrios macroeconômicos globais. A fragmentação da economia mundial impõe severos desafios ao comércio, aos investimentos e ao desenvolvimento sustentável. Na atual conjuntura, o Mercosul é uma necessidade estratégica.
Lula voltou a defender o PIX, sistema de pagamento criado no Brasil, e a proteção às terras raras e aos minerais críticos. Ainda de acordo com o presidente, a democracia voltou a ser ameaçada em todo o mundo.
No Brasil, os extremistas pensaram até em planejar um golpe de Estado. Rede de desinformação continua desvirtuando o debate público e tentando enfraquecer a confiança nas instituições. Apesar das tentativas de semear dúvidas sobre a integridade dos processos eleitorais na América do Sul, o respeito à vontade popular e a confiança nas regras democráticas tem prevalecido. Em outubro, o Brasil reafirmará a força da sua democracia.
Na cúpula, Lula apresentou a proposta do Brasil de destinar 100 milhões de dólares ao fundo do Mercosul para reduzir as desigualdades entre os países do bloco. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Olha, a gente continua com o repórter Renato Ribeiro da Rádio Nacional, trazendo agora a informação de que o governo lança plano safra 2026 e 2027. Com 525 bilhões para o agronegócio. São 9 bilhões a mais em relação à safra anterior. Vamos ouvi-lo.
O governo lançou nesta terça-feira o Plano Safra 2026-2027, com 525 bilhões de reais para o agronegócio. São 9 bilhões a mais em relação à safra anterior. O programa oferece linhas de crédito e incentivos para médios e grandes produtores. Do total de recursos, 385 bilhões são para custeio e comercialização, insumos, lavouras e rebanhos. Outros 140 bilhões são para modernização, inovação tecnológica, irrigação, armazenagem, além da compra de máquinas e equipamentos. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que mesmo no cenário de alta de juros, houve redução geral das taxas do agronegócio.
Nós saímos de um patamar de 14% indo para 12% ao ano em grande parte das linhas e de 10% para 9% num outro componente das linhas do agronegócio. Nós ampliamos o limite de crédito de investimento equalizado de 1 milhão para 1,5 milhão, também para o limite de comercialização para cooperativas, quando a gente fala do repasse para os cooperados, também de 1 milhão para 1,5 milhão.
O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre o número recorde do Plano Safra.
O volume total dos recursos passa de 516 bilhões para 525,1 bilhões. Os recursos destinados ao investimento avançam de 101,5 para 140,2 bilhões, uma expansão superior a 38%, fortalecendo a modernização da agricultura brasileira. Ampliamos o apoio aos médio produtores. O Pronamp alcança 72,6 bilhões.
Nos próximos dias, o governo vai apresentar uma proposta ao Congresso Nacional sobre renegociações de dívidas rurais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A gente fala agora de Imposto de Renda 2026. A Receita paga segundo lote da restituição nesta terça-feira. Serão contemplados mais de 9,5 milhões de contribuintes. A reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
A Receita Federal libera nesta terça-feira a restituição do Imposto de Renda 2026 para mais de 9 milhões e meio de contribuintes. Este é o segundo lote da restituição deste ano, com crédito bancário de 16 bilhões de reais, o maior lote já pago da história em quantidade de contribuintes. O volume recorde de pagamentos, somado com o primeiro lote pago em 29 de maio, alcança cerca de 80% do total estimado de restituições do ano. Neste segundo lote, estão sendo beneficiados os contribuintes com prioridade legal, aqueles que entregaram a declaração pré-preenchida e os que optaram pelo recebimento da restituição via PIX. Nesse lote, não foram contemplados contribuintes não prioritários. De acordo com a Receita Federal, a antecipação dos créditos reforça o esforço do órgão em tornar o processo de restituição cada vez mais rápido e abrangente. Para saber se a sua restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
INEP prorroga inscrições para o Enamed, Enamed 2026. O prazo segue até quarta-feira, dia 1º de julho. Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Foi prorrogado até esta quarta-feira, 1º de julho, o prazo de inscrição do Enamed, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica 2026. O prazo terminaria nesta segunda-feira. Quem precisar de atendimento especializado e tratamento pelo nome social, também deve fazer a solicitação até quarta. Tanto a inscrição quanto as solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo sistema Enamed. O endereço é o enamed.inep.gov.br. A prova é obrigatória para todos os estudantes concluintes de medicina e substitui o ENAD especificamente para este curso. A nota obtida no Enamed facilita o ingresso na especialização médica, que pode ser utilizada como pontuação na prova objetiva de acesso direto do ENARE, que é o Exame Nacional de Residência. Os editais, cronogramas e orientações estão disponíveis no portal do INEP. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Sete horas e 17 minutos. Olha, o Dia D leva serviços gratuitos e certifica 46 mulheres em Tarauacá através da ação da Ser Mulher. Vamos conferir na reportagem de Rose Oliveira.
A Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, realizou uma edição especial do Dia D, levando cidadania, saúde e acolhimento à população. A ação ofereceu consultas médicas, vacinação, testes rápidos, atendimento odontológico, atualização do CAD único, corte de cabelo, orientações sobre o INSS digital, além de atendimento psicológico e orientação jurídica para as mulheres. Durante a programação, a Ser Mulher também certificou 46 mulheres que concluíram o curso gratuito de customização de sandálias e panos de prato, fortalecendo a autonomia econômica e ampliando oportunidades de geração de renda. A programação contou ainda com a roda de conversa O Silêncio Mata, Peça Ajuda, reforçando a importância da denúncia e do acesso à rede de proteção no enfrentamento à violência doméstica. A equipe também realizou inscrições para o programa CNH Social, destinado a mulheres vítimas de violência doméstica. Com iniciativas como essa, o governo do Acre segue ampliando o acesso aos serviços, promovendo qualificação profissional e fortalecendo a garantia de direitos para as mulheres acreanas. Para o Sistema Público de Comunicação, Rosa Oliveira, direto de Tarauacá.
A gente continua com a repórter Rosa Oliveira, agora trazendo a informação de que o governo do estado e prefeitura de Tarauacá assinam um convênio de 1,5 milhão para a Expo Tarauacá 2026. Vamos conferir.
O governo do estado do Acre e a prefeitura de Tarauacá assinaram um convênio de R$1.500.000 para apoiar a realização da Expo Tarauacá 2026. A assinatura aconteceu em Rio Branco durante a agenda oficial entre a governadora Maísa e o prefeito Rodrigo Damasceno. O investimento vai fortalecer um dos maiores eventos do município, incentivando a cultura, movimentando a economia e criando oportunidades para os produtores rurais, empreendedores, comerciantes e trabalhadores. A Expo Tarauacá é uma das principais vitrines econômicas e culturais da região, reunindo exposições, negócios, atrações artísticas e valorizando as tradições acreanas. Com o apoio do governo do estado, a edição de 2026 contará com uma estrutura ainda maior, impulsionando o turismo, comércio e desenvolvimento regional. Para o Sistema Público de Comunicação, Rosa Oliveira.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 20 minutos, Conexão Acre desta terça-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência. E já vamos fazer aquela leitura diária no site da Agência de Notícias. Afinal, vamos ficar por dentro também de alguns destaques como este, de que em mais uma ação de fortalecimento da estrutura do serviço público estadual, o governo do Acre realizou na segunda-feira 29, na esplanada do Palácio Rio Branco, mais uma entrega de veículos, equipamentos, embarcações, tecnologias e maquinários destinados às áreas de segurança pública, saúde, assistência técnica rural e assistência social e saneamento básico. Somados, Os investimentos somam mais de 55,7 milhões, provenientes de recursos estaduais, federais, operações de crédito, emendas parlamentares e convênios com a União. Outro destaque é de que, para garantir melhores condições de ensino e desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes da rede estadual e municipal de educação, a governadora Maiusa Assis entregou nesta terça-feira, dia 30, em Acrelândia, um pacote de investimentos na área, fruto da parceria entre governo, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, e a Prefeitura Municipal de Acrelândia. A agenda contemplou a assinatura do termo de convênio para a revitalização de escolas rurais e distribuição de kits de material escolar para estudantes das redes estadual e municipal de ensino. Outro destaque que nós encontramos acessando o site da Agência de Notícias é de que a governadora Maiusa Assis escreveu um novo capítulo para o fortalecimento da gestão pública acreana nesta terça-feira, dia 30, com a entrega da sede própria da Controladoria Geral do Estado, a CGE, no centro de Rio Branco. O espaço moderno e totalmente estruturado foi construído pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, a SEOP, e reforçou o compromisso do governo do Acre com a transparência, o controle interno e a eficiência administrativa e a valorização dos servidores. Quer ficar por dentro desse e de outros destaques? Basta você acessar o link agencia.ac.gov.br. 17:24.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Governo do Acre trata a revitalização de escolas rurais e indígenas como prioridade da gestão. E ainda, Polícia Penal recaptura um dos dois detentos que fugiram do presídio em Cruzeiro do Sul. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Difusora Acreana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Acreana.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que ter o nome do pai ou da mãe na certidão é um direito fundamental? E o primeiro passo para o exercício pleno da cidadania? A Defensoria Pública do Acre está com inscrições abertas para o programa Meu Pai Tem Nome. A iniciativa oferece reconhecimento de paternidade e maternidade, inclusive socioafetiva, exames de DNA e acordos extrajudiciais. Tudo de forma gratuita. As inscrições seguem até o dia 1º de julho pelo site da Defensoria. O atendimento acontecerá no dia 1º de agosto. Para mais informações, acesse defensoria.ac.def.br ou procure uma unidade da Defensoria mais próxima de você. Participe!
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre desta terça-feira, agradecendo sua sintonia e audiência, e já falando de educação. Olha, o governo do Acre trata a revitalização de escolas rurais indígenas como prioridade da gestão. Vamos acompanhar na reportagem de Dejanay Oliveira.
Ao proporcionar um ambiente mais adequado para o exercício do aprendizado, a realização de manutenções prediais, reformas e ampliações favorece diretamente a atividade educacional. Por isso, o governo do Acre, desde 2022, já investiu mais de 53 milhões e meio de reais nessas ações em 256 escolas rurais e indígenas em todos os 22 municípios do estado. Destaque-se que na região norte, sobretudo no Acre, o custo Amazônia faz das manutenções e revitalizações um verdadeiro desafio de logística, já que levar materiais e implementos às localidades mais remotas do estado requer um esforço que não pode ser calculado em planilhas. Das 592 escolas da rede pública de ensino, que conta com 35.748 estudantes, 144 delas são indígenas, com 6.021 alunos, e outros 263 estabelecimentos são rurais, com 29.727 alunos. As intervenções beneficiam diretamente essas comunidades. Realizadas pelo Departamento de Manutenção da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a SE, as obras incluem pintura, substituição de barrotes, troca de telhas, adequação de banheiros, cercamento, instalação de pórticos de identificação e de caixas d'água, além das ações em salas de aula. Investir na infraestrutura das escolas é garantir mais dignidade para as crianças, para os jovens e também para os profissionais da educação que trabalham nessas localidades, diz Maísa Andrade, arquiteta do departamento. Maísa completa dizendo que as intervenções tornam o ambiente escolar mais seguro, acessível e acolhedor, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Nesta semana, sob a coordenação do engenheiro Gabriel Martins, o departamento realizou vistorias técnicas em diversos estabelecimentos localizados em Plácio de Castro, Capixaba, Epitaciolândia e Assis Brasil, que passam por intervenções da SE. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanone Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Maior rede de infovias subfluviais do mundo já leva internet de alta velocidade a mais de 6 milhões de pessoas na Amazônia.
Mais de 6 milhões de moradores da Amazônia já têm acesso à internet de alta velocidade por meio do programa Norte Conectado, coordenado pelo Ministério das Comunicações, o MECOM. A iniciativa é considerada a maior rede de infovias subfluviais do mundo. Os cabos de fibra ótica são instalados nos leitos dos rios amazônicos e levam conectividade para comunidades que antes tinham dificuldade de acesso à internet e aos serviços digitais. O MECOM anunciou R$1,3 bilhão. O MECOM anunciou que R$1,3 bilhão serão investidos por meio do novo PAC para a implementação de 9 infovias. Ao todo, serão 13.200 quilômetros de cabos de fibra ótica na região. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que o programa amplia a infraestrutura digital do país e fortalece o desenvolvimento da Amazônia.
E o Norte Conectado é mostrar o quanto o governo do Brasil está investindo na infraestrutura digital, principalmente na região amazônica também, não é? Sempre também preservando o meio ambiente, que é um projeto autossustentável.
A tecnologia utiliza os rios amazônicos como caminho para a instalação dos cabos. Dessa forma, reduz a necessidade de abertura de novas vias terrestres. Segundo o Ministério das Comunicações, a estratégia pode contribuir para a preservação de até 68 milhões de árvores. O objetivo é que, com a nova estrutura, atividades como telemedicina, aulas online e videoconferências sejam realizadas com mais rapidez e qualidade. A previsão é que, após a conclusão do projeto, cerca de 7 milhões e meio de pessoas em 70 localidades dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima sejam beneficiadas. Atualmente, 5 infovias já estão concluídas e interligam municípios como Macapá, no Amapá, a Santarém, no Pará e Santarém a Manaus, no Amazonas. Conforme o MECOM, outras 4 infovias seguem em implementação e devem levar conexão para mais de 1.400.000 brasileiros. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
O MEC Livros oferece mais de 7,8 mil obras em inglês e espanhol. Dejanine Oliveira.
O Ministério da Educação, o MEC, ampliou o acervo do MEC Livros com a disponibilização gratuita de 7.832 obras nas versões originais em inglês e espanhol. Com os novos títulos, a plataforma passa a ter 17.610 obras em língua portuguesa, 6.468 em inglês e 2.724 em espanhol. O objetivo é ampliar o acesso gratuito dos brasileiros a diferentes tradições literárias e culturais. Entre as 7.832 publicações incorporadas, o MEC destaca de clássicos de literatura da língua inglesa a sucessos contemporâneos. Entre os autores disponíveis estão William Shakespeare, Virginia Woolf e Emily Bronte, em inglês, e Gabriel Garcia Marques, Frederico Garcia Lorca e Teresa Obergoso, em espanhol. Além das obras em língua estrangeira, as novas incorporações incluem títulos em português de diversos gêneros, publicados por editoras como HarperCollins Brasil, Fósforo, LMPM, Peirópolis, Ciranda, Cales e Edra. O MEC aponta que a disponibilização de mais de 7.800 livros em inglês e espanhol fortalece a aprendizagem de línguas estrangeiras já oferecida pela plataforma de forma gratuita. A ferramenta recém-lançada está disponível em versão web e aplicativo e oferece cursos com método de ensino estruturado para possibilitar o aprendizagem autônomo das duas línguas, organizados no nível básico A1 ao avançado C2. Ao todo, são cerca de 800 aulas já disponíveis, distribuídas em métodos que combinam conteúdos, exercícios de fixação e atividades de gamificação. Atualmente, a plataforma reúne mais de 212 mil usuários ativos em todo o país. Com informações da Agência Brasil, Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Utilidade pública. O SENAC Acre abre vagas para níveis médio e superior em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A reportagem é dela, Dejanane Oliveira.
Os salários variam de R$ 1.889,92 a R$ 6.343,75, além de benefícios. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco até o dia 1º de julho. Em Rio Branco, as oportunidades são para os cargos de assistente de suporte em TI, contador, analista técnico 2, TI e suporte pedagógico. Em Cruzeiro do Sul, há vagas para monitor de aluno, psicólogo educacional, orientador educacional e informática. Todos os cargos oferecem benefícios previstos no acordo coletivo de trabalho, como auxílio alimentação, plano de saúde e reembolso de babá ou creche. O processo seletivo será composto por 3 etapas, de caráter eliminatório e classificatório. A primeira etapa é de análise curricular, a segunda de avaliação comportamental e a terceira de prova de conhecimentos específicos ou prova prática, conforme a função. Os candidatos que tiverem a inscrição deferida poderão anexar a documentação comprobatória da experiência e da formação no dia 6 de julho. As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. A relação dos candidatos classificados e os demais comunicados serão divulgados no site oficial do SENAC Acre. Cada vaga possui requisitos específicos. Para o cargo de assistente de suporte em TI em Rio Branco, é exigido ensino médio completo e experiência em instalação e manutenção de sistemas operacionais. O cargo de contador exige graduação em ciências contábeis e registro ativo no Conselho Profissional. Já a vaga de analista técnico 2 é destinada a profissionais com formação superior em tecnologia da informação ou áreas afins. Para supervisor pedagógico, é necessário possuir licenciatura plena em pedagogia. Em Cruzeiro do Sul, a vaga de monitor de aluno exige ensino médio completo. Para psicólogo educacional, é necessário diploma de graduação em psicologia. Já o cargo de orientador educacional é voltado a profissionais com formação superior na área de informática. Os interessados devem consultar o comunicado correspondente à vaga pretendida para verificar os requisitos completos, as atribuições do cargo, a remuneração e o cronograma de todas as etapas do processo seletivo. De Jornalia Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Estamos às 17h40, agora falando de segurança pública. Olha, a Polícia Penal de Cruzeiro do Sul recapturou um dos dois detentos que fugiram do presídio. A gente vai conhecer detalhes na reportagem de Gleice Albano.
A fuga aconteceu no bloco 2 da unidade prisional Manuel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, onde estão custodiados detentos considerados de maior periculosidade e ligados à organização criminosa. De acordo com Elvis Barros, diretor do presídio, os internos utilizaram barras de ferro retiradas da estrutura da parede para fazer o buraco e acessar a área externa da unidade.
Foi do bloco 2 onde nós estamos separando alguns presos que consideramos de periculosidade mais alta e assim estamos tentando recapturar o mais rápido possível esse preso.
Segundo o diretor do presídio, os dois reeducandos aproveitaram o momento da visita no domingo para concluir o buraco na laje da cela. Já na madrugada de hoje, acabaram fugindo da unidade, pulando o alambrado.
Foi verificado pelos nossos policiais que estavam na guarita, verificaram a movimentação onde dois presos tinham saído de suas celas e pularam o alambrado do presídio. E de imediato foi dado a resposta, foi acionado o nosso efetivo, onde pudemos fazer a recaptura de um dos foragidos e estamos na busca, na tentativa de recapturar o mais rápido possível esse outro foragido.
Ainda segundo o diretor, um dos fugitivos já possui histórico de outras tentativas de fuga. As buscas continuam durante todo o dia com o apoio das forças de segurança.
Lembrando que já é reincidente esse que está foragido ainda, e a Polícia Penal, mais uma vez, reforçando o seu efetivo, juntamente com as forças de segurança, tentaremos encontrar o mais rápido possível esse foragido.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos com informações direto da fronteira. Afinal, um homem foi preso após tentar matar a ex-companheira dentro de um bar na região de fronteira. Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Assis Brasil, prendeu em flagrante, no último final de semana, um homem acusado de tentar matar a ex-companheira dentro de um bar no município. Segundo as investigações, a vítima havia acabado de chegar ao estabelecimento quando foi avistada pelo suspeito. Ao perceber a presença da ex-companheira, o homem deixou o local e retornou poucos minutos depois, portando uma arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, o investigado caminhou rapidamente entre os frequentadores do bar em direção à vítima. E antes de sacar a arma, teria dito: "Eu te avisei", em tom de ameaça. Rapidamente, a atuação das forças de segurança resultou na prisão em flagrante do suspeito, que foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Idosa é vítima de agressão no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.
Uma idosa de 65 anos foi vítima de uma agressão no último final de semana dentro da própria residência, na rua São Caetano, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. Segundo a vítima, os autores seriam a enteada e o marido dela, contra quem já existe uma medida protetiva. Ela relatou ter sido atingida com golpes de ripa e socos antes que os suspeitos fugissem do local. Mesmo ferida, a idosa tentou caminhar até uma unidade de saúde, mas passou mal e caiu em via pública, onde foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável. A Polícia Militar foi acionada e o caso será investigado. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
A gente continua com o Ronaldo Duarte. Afinal, um jovem de 22 anos foi vítima de uma agressão coletiva no bairro Manuel Julião, também na capital.
Atanael da Costa Campos, de 34 anos, foi vítima de uma violenta agressão em uma residência localizada no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. A polícia trabalha com a suspeita de que o ataque tenha sido motivado por uma punição imposta por integrantes de uma organização criminosa. A vítima sofreu diversos golpes pelo corpo, apresentando fratura em uma costela e vários hematomas. Após ser encontrada ferida, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investigará o caso para identificar os autores da agressão e esclarecer as circunstâncias do crime. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Mais de 30 ônibus do transporte público de Rio Branco são apreendidos por decisão judicial. A gente encerra a segurança pública com o Ronaldo Duarte.
A prisão de 38 ônibus da empresa Rico Transporte e Turismo pela Justiça do Acre provocou transtornos no transporte coletivo de Rio Branco nesta terça-feira. A medida faz parte do cumprimento de uma decisão judicial que prevê a retirada de até 50 veículos devido a uma disputa envolvendo uma dívida de aproximadamente R$3 milhões. Com a redução da frota, apenas 48 ônibus permaneceram em circulação, o que resultou em superlotação nas paradas e no terminal urbano, além de atraso nas viagens. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RB Trans, informou que a decisão não tem relação com a Prefeitura e afirmou que já está adotando medidas para amenizar os impactos, destacando que uma nova empresa assumirá o serviço nos próximos dias. A direção da Rico informou que recorrerá da decisão e tentará reverter a apreensão dos veículos por meio de um pedido liminar, alegando divergências contratuais sobre a aquisição da frota. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Você confere no próximo bloco. Começa hoje a 21ª edição da Expo Acre Juruá. Copa do Mundo, Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas de final. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5 mil?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Antes o Farmácia Popular estava abandonado. Agora o programa funciona e todos os remédios e outros itens são 100% gratuitos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar, no dia 3. Padre Fábio de Melo, no dia 4. E o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Você está ouvindo?
Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta terça-feira. Olha, já já a gente fala da Expo Acre Juruá, mas agora a gente vai falar de que a governadora Mayuza Assis prestigiou o encerramento do Arraial Cultural 2026 e celebrou as campeãs do concurso de quadrilhas juninas. A reportagem de Thaís Caroline.
Após 6 noites de programação, a 24ª edição do Arraial Cultural chegou ao fim com a premiação do concurso estadual de quadrilhas juninas e o desfile das campeãs em Rio Branco. Promovido pelo governo do estado por meio da Fundação de Cultura Elias Mansur, o evento reuniu milhares de pessoas e contou com a presença da governadora Mayuza Assis. A grande campeã foi a quadrilha Sassaricando na Roça, com o espetáculo Cabaré, Magia e Sedução. Além do prêmio de R$10 mil, o grupo garantiu vaga para representar o Acre no concurso nacional de quadrilhas juninas no Pará. A Pega Pega ficou em segundo lugar e também foi convidada para se apresentar no maior São João do mundo, em Campina Grande, na Paraíba. Já a Matutos na Roça conquistou a terceira colocação. A rainha Sassaricando na Roça, Ellen Hanachara, comemorou o título e falou sobre a trajetória do grupo e a oportunidade de representar o Acre na etapa nacional.
Nossa temporada esse ano foi muito difícil, pensamos que não ia conseguimos chegar até aqui, ganhamos o municipal e levamos também o estadual. Para nós é muito gratificante, foi uma festa incrível. Agradecer também às quadrilhas do interior, sabemos que não é fácil, mas graças a Deus, né, o governo, a FEM ajudou aí todas as quadrilhas e foi uma festa linda.
Durante o encerramento, a governadora destacou a importância do Arraial Cultural para a valorização da cultura, do turismo e da economia do estado.
É a nossa riqueza, nossa história, nossas tradições sendo apresentada em formas de música, de dança, de brilho, e isso realiza, né? Encanta, satisfaz cada apresentador, cada pessoa que participa das quadrilhas, e o nosso governo tem esse compromisso, né? De valorizar a nossa tradição, nossa história, e a quadrilha junina tradicionalmente representa tudo isso. E deixo aqui o meu compromisso, né, como governadora do estado, de estar sempre atenta a esses movimentos, a essas ações, a essas atividades. Então, parabéns a todos. A equipe organizadora, né, aos dançarinos, às quadrilhas que se apresentaram, às famílias que vieram prestigiar, a equipe de governo que cuidou de tudo com muito carinho. Então, um grande abraço e que Deus abençoe nosso estado e tudo isso que acontece nele.
Além de valorizar a cultura popular, o Arraial Cultural movimentou a economia local, fortalecendo o turismo, a geração de renda e o trabalho de pequenos empreendedores. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E começa hoje, daqui a pouquinho, a segunda maior festa do nosso estado, a 21ª edição da Expo Acre Juruá. Vamos conferir com Gleice Albano.
Arena de rodeio, palco principal, estandes, restaurantes e espaços para exposições já estão praticamente prontos para receber visitantes de todo o Acre e de estados vizinhos. Nesta edição, a feira contará com mais de 430 expositores, número superior ao registrado no ano passado, como contou um dos coordenadores do evento, João Victor Casas.
Na abertura nós temos o show do Natanzinho Lima, né, que ocorre agora no dia 30. Nós teremos também o show do Thierry, que é atração nacional. Teremos o show do Leonardo, do Padre Fábio de Melo, o grupo Morada, que é evangélico. E teremos também o show do Ícaro e Gilmar. Dentro da programação também ainda tem a cavalgada, nós temos o rodeio, nós temos a programação Kids também, que ocorre no sábado junto do show do Padre Fábio de Melo.
Na Arena de Rodeio, uma das atrações mais aguardadas da programação, as competições começam já no primeiro dia, com a prova dos três tambores. Segundo Marcos Pereira, coordenador do rodeio, ao longo da semana também serão realizadas provas de laço, a escolha da rainha do rodeio, montarias em touros, semifinal e final da competição, além da tradicional cavalgada no encerramento da feira.
A Arena de Rodeio, a gente tem uma programação a partir da primeira noite, dia 30, com a prova de três tambores, começando às 19 horas. São cinco categorias que estarão disputando a fivela de campeão. E a partir do dia 1º nós temos a prova de laço em duplas, começando a partir das 14 horas. No dia 2 nós temos a abertura oficial do rodeio, com também a escolha da rainha do rodeio, que acontecerá dentro da arena de rodeio a partir das 19 horas. No dia 3 será a segunda noite de rodeio e também o...